até falou aqui, a gente ouviu a questão do lobby, de pessoas estarem utilizando outros, pedindo para votar em fulano ou ciclano, apesar que você não citou nomes, mas a gente percebe. Outra questão, a gente tem que avaliar a própria atuação dos secretários, né, uns bem avaliados, outros de partes mais escondidas, mas assim, sem tanta visibilidade, que é mais complicado a gente estar avaliando pela opinião pública, né?
Algumas funções são mais técnicas,
São secretarias que não lidam diretamente com o grande público, mas tem outras que a gente sabe que, por exemplo, a questão de Joana D'Arc foi muito citada para sair, Arthur e Bombinha para continuar, Vera Tânia. A questão de Edgar, eu creio que ele saia, ele está ali tapando o buraco ali, porque Sandrinho saiu. Ele tem, lógico que ele tem competência, mas essa cultura, essa Secretaria de Cultura, ela é muito visada, até aqui, naquela entrevista com os pré-candidatos, onde César e algumas pessoas lançaram aquela hashtag César Secretário, que é uma pessoa que tem grande capacidade, o César, que foi adjunto de Sandrinho. Mas tem aí também, correndo por fora, cogitando Alexandre Moraes, né, que é um homem da cultura realmente que desenvolve um grande trabalho com relação à questão de cultura. Por outro lado, a esposa dele é secretária de educação, que eu não vejo que caiba dois secretários numa só casa, como Toton fez antigamente, que Raimundo era adjunto de transporte e Rejandra era secretária de educação. Eu não vejo, porque tem outras pessoas, tem outros poderes, outras lideranças. Então, é complicado ter dois secretários numa casa só. Então, se Vera Tânia deve continuar como secretária, que tem grande trabalho aprovado, a gente acompanha. Por outro lado, também tem que ver a questão dos professores, que aí não depende só dela. Ela é a gestora, a gestora da secretaria, mas tem uma lacuna, um déficit junto aos professores municipais, questão dos quinquênios e outras questões mais. Só que não depende dela, né? Depende do prefeito. Então, aí a gente não pode depositar a culpa das falhas junto aos professores municipais à secretária Vera Tânia, de forma nenhuma. E sim, algumas questões creditar...
Tem uma questão matemática aí que é complicada, porque tem muito efetivo, né? Comprometimento com efetivos é alto aqui em Afogados. Isso também sempre vai ser sempre um complicador para quem assumir, né, Mário?
Com certeza. Então, completando... Né? Flaviana, a gente é uma secretária muito jeitosa, muito gentil, competente, mas é uma questão aquela que eu digo, ela, Ney, são secretários que técnica, a gente não tem, né? Técnica, a gente não tem como estar julgando o serviço, porque é uma questão mais burocrática. Tom Veras, com relação
transporte.
Tom Veras é uma ótima pessoa, um cara competente, preparado, um cara que também está disposto, pronto. Mas eu já vi boatos de talvez ou pessoas que foram candidatos de boatos, né? De boato de rua, de estar sendo cotado, cogitado para assumir a pasta. A gente não pode. É só especulações. Né? Mas por cima, uma visão superficial da maioria dos secretários é essa questão. Acho que Joana D'Arc tem grande chance de sair.
Aqui na sua listinha eu já vi aqui. Ficam Arthur, Bombinha, Vera Tânia, saem. Podem sair Tom Vera, Joana D'Arc e Edgar.
Isso.
E são cargos técnicos, e aí é uma questão menos de avaliação e mais técnica mesmo do gestor, Flaviana e Ney.
Apesar que Ney, desde a outra gestão, da outra composição...
O Ney é do núcleo duro do governo, é muito difícil, né? Talvez Ney saiu, acho difícil, talvez na pior das hipóteses mudar de
exato, cargo. Exato, por ele iria para uma secretaria com maior visibilidade, né? Ney tem pretensões políticas, né? A gente sente que ele tem potencial, ele tem pretensões políticas, mas ele não se deve continuar aí mesmo. Chegar aí mesmo, né? Que ele tem competência, já tem experiência na área, mas ele queria outra secretaria.
Itamar diz o quê?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos amigos blogueiros. Júnior Finfa, Mário Martins, Marcos Oliveira, suplente de vereador Serra Talhada. A gente lamenta, né, não ter um homem do quilate do Marcos Oliveira representando aquele parlamento, né, de Serra Talhada. A gente sabe das dificuldades, mas também do seu trabalho, né, na comunicação, como também em defesa, né, de muitas coisas de benefício para o município de Serra Talhada. Olha, Nil, eu acredito que está dentro dessa margem do Júnior, entre 5 e 3 secretários. Mudança. Mas eu diria que a mudança seria entre 4. Aí seria quatro secretários. Acredito eu que o prefeito também deverá enviar algum projeto à Câmara para a criação de novas secretarias. Ele já tinha adiantado no início da gestão que ia ter a Secretaria da Mulher. Isso é uma cobrança que já vem de muito tempo da população afogadense. A gente tem visto aí diariamente o número, né, de agressão. Basta ver as resenhas diárias policiais que você vê o número de agressão, né, contra mulheres no Pajeú. Não só em Afogados, mas no Pajeú. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele também deu, né, essa deixa, deixou no início, que estava criada, até colocando nomes como Heraldo Feijó, e depois essa secretaria não foi criada. Meio Ambiente também, acredito que está na hora do senhor prefeito já pensar no que vai fazer Afogados da Ingazeira. E dentro desse contexto, eu diria que deverá ser criada aí mais uma secretaria para acomodar alguém. Acho que dentro do que a gente tem visto hoje, Mário disse alguns nomes aí que eu concordo que deverá ficar, mas aí deve ser aproveitado, acredito que o Zé Carlos, o César, que são componentes importantes dentro desse contexto, que tiveram aí os seus nomes dentro desse processo eleitoral, são suplentes de vereador e que acredito eu que ele deverá fazer esse aproveitamento, como também outras pessoas aí que estão dentro do governo. A gente fez uma pesquisa agora para saber o melhor secretário municipal, a gente vê, né, aí quem, o Neik Dutra, que é uma secretaria totalmente técnica, aparece de uma forma que você nem imagina, Neu. Né? Aí
mas
você
aí
vê.
Acho que o carisma, talvez, pessoal dele.
Carisma pessoal. Aí você vê uma Flaviana Rosa aparecer também de forma que realmente chama atenção. A própria Vera Tânia também aparece de forma. Isso é a população que está vendo o trabalho desse pessoal aí, do Bombinha.
Quem foi menos citado? Você
poderia dizer? A população menos citada, não vou dizer não, para não causar esse problema, mas a própria população tem dito aí.
É parecido com o que está saindo aí?
É parecido com o que está saindo aí. Então, a gente tem visto que a própria população é quem tem analisado diuturnamente o trabalho do secretário municipal.
Marcos, quem são os quatro suplentes que podem entrar nesse acordo do... Você e quem mais?
Olha, Nil, o primeiro suplente é Zé Pereira, né?
Zé Pereira,
que já foi vereador,
isso.
Era secretário de Agricultura, ele é o primeiro suplente. Na segunda suplência, quem ficou foi Edmundo Gaia, como eu falei aqui. Foi o único dos vereadores
eleitos. Não foi reeleito.
E não foi reeleito, mas ficou na segunda suplência. O terceiro suplente é Percival Gomes, que também já foi vereador, né? É o terceiro suplente e eu sou o quarto suplente.
Agora, tem duas possibilidades.
Abaixo tem muita gente. Da nossa coligação vem Doutor Barbosa, vem Euclides Serrais, que era secretário de Meio Ambiente, né? Ficaram abaixo.
Agora, ele pode fazer duas coisas. O acordo é certo. Pelo indicativo, é puxar titular e efetivar e suplente assumir na Câmara, ou pode acontecer o contrário? Por exemplo, o Zé Pereira, que tem o perfil da agricultura, ser chamado para uma secretaria, ele fazer uma conjunção, uma montagem mista aí. Aproveita alguns suplentes e aproveita alguns vereadores.
Pode acontecer, né? Eu já ouvi comentários, né, do Zé assumir, de Zé Raimundo assumir agora estou falando de Zé Raimundo assumir, um dos mais cotados, assumir uma secretaria, e o próprio Zé, após a eleição, encontrei com ele um dia na rua, ele comentou, olha, estou pronto para assumir o compromisso e ir para uma secretaria, e pode acontecer. No caso de Zé vir assumir uma secretaria, o Zé Pereira
para a agricultura.
Assumir a Câmara, que tem que assumir, né? E se licenciar, voltar para a Secretaria da Agricultura e automaticamente já acomoda Edmundo Gaia.
Isso.
Secretário, um vereador, uma saída de um vereador e com licenciamento de Zé Pereira, Edmundo já acomoda assume. Edmundo Gaia, ficando apenas dois vereadores na suplência, quer dizer, vai ficar mais vereadores na suplência, mas dentro dos quatro, né, ficando aí Percival e depois.
Na sua opinião, quem está com mais problema para gerir politicamente, Patriota aqui em Afogados ou Luciano em Serra Talhada?
Eu acho que é semelhante o problema dos dois, né?
Agora, discordo.
Aqui é maior, né? Você acredita que aqui é maior?
Aqui é maior, rapaz.
Tu acha? Mas pelo perfil, eu acho que o Luciano está levando mais aperto lá do que o daqui, não?
Mas deixa eu dar um alerta aqui, pegando a deixa de Marcos. Presta atenção. Luciano Duque tem condição de fazer esse jogo.
Patriota
não tem. Tu pergunta a mim, por quê? Aí tu coloca aqui. Vamos supor que ele puxe, vou exemplificar aqui, vou citar o nome, ele puxe para ser secretário. Sabe quem é o da vez? Rivelto. E Rivelto já está no governo.
Já está na agricultura, já, tá no já tem a dema...
é. Então já é meio complexo. É diferente lá de Serra Talhada. Na Chapinha, que duas, que duas também... tacadas só, como diz aquele ditado, de uma queijada só ele mata o queijo. Como é que diz o porco?
Ele resolve quatro problemas.
Quatro problemas de uma tacada só. E aqui é diferente. É diferente. Então, eu acho que o patriota aqui tem muito mais problema do que o Luciano. Sem dúvida nenhuma.
Agora eu acho, sabe o que, gente? Pelo perfil de gestor, pelo perfil de condução, o Luciano sofre mais com as pressões lá do que patriota aqui, ou não?
Mas sofre, Nil, e Marcos sabe disso, nós sabemos disso. Lá tem oposição. Qual é a oposição aqui? Que não tem.
Também tem isso.
Quem é a oposição aqui que não tem?
Mas tem Itamar aqui, foi entendeu? Candidato
pela oposição. Tem Itamar.
Não, ele mas vai tá falando, com certeza, tá falando, que ele vai se manter na oposição.
Mas o que eu estou falando é numa conjuntura de grupo.
Capilaridade, okay. Como era com tá Giza, certo? Entendeu?
Como era com Giza. Uhum. Então é diferente. Itamar foi pro sacrifício. O PT teve 14% dos votos. A empatada teve 83%, meu amigo. 83,25% dos votos. Então é diferente. É diferente lá de Serra Talhada. Luciano passa os problemas na imprensa, maior do que patriota passa aqui, com nós mesmos aqui. Por quê? Porque lá tem oposição. Lá tem, você tem o Sebastião Oliveira, que trouxe o Vitor.
Que já mandou o recado.
Que já mandou um recado,
que está brigando. Mais que, dura
Rodrigo,
agora.
Não, que Rodrigo Novaes, que você leu hoje, que eu postei na minha coluna, a frase, declaradamente no Estado todo, deu uma declaração batendo em Sebastião. Que eu também acho que o Sebastião está errado.
Ali. Erradíssimo. Aquele episódio de Sebastião ridículo.
Cara. Ridículo. Você não pode fazer política com o fígado.
E outra você coisa, tem que fazer Júnior, política Júnior.
Com a razão.
Rapaz, olha, eu estava até comentando na abertura do programa. Se eu sou. Eu Nivaldo Alves Galindo Filho, Nil Júnior, é presidente da MUP. Eu fazia uma nota de desagravo e de apoio a Luciano, sabia? O cara é prefeito institucional do município. O que
o maior do Pajeú.
O outro é secretário de Estado. Ele tem que ter uma posição institucional. Que coisa pequena, baixa, miúda que Sebastião está fazendo, Marcos.
Eu
acho que até entre os aliados...
Você que conhece mais Sebastião do que nós, né,
Marcos? Até entre os aliados ele está levando porrada lá, né? Porque a questão é a seguinte, quem está em casa. Luciano Duque foi chamado para ter uma reunião com o comando da polícia para dizer o que a prefeitura oferecia para um grupamento tático aéreo que Serra Talhada está brigando com Petrolina e Salgueira, e que é bom para a gente aqui.
E bom para a gente,
rapaz. Imagina uma ação, Itamar, que é policial, sabe a importância de um grupamento tático em Serra Talhada. O prefeito se reúne com o cara da polícia e diz, olha, eu ofereço uma área ali perto do fórum, tem uma área boa, está sendo construído o fórum, é do município, a gente está à disposição do que o senhor precisar. Luciano diz à imprensa que achou a reunião boa, Sebastião vai no outro dia e diz que Luciano não tem legitimidade para falar, porque é da oposição ao Estado. Que palhaçada, que coisa pequena, né?
Rapaz.
Né,
Marcos? Também concordo, viu, Nil? Eu acho que o prefeito ele fez a parte dele como óbvio, prefeito do município.
Sem dúvida.
Né? Não caberia nenhum questionamento com relação a isso. Né? E acho que o Sebastião ele foi infeliz realmente nesse questionamento. Né? Até porque tem que brigar, porque ainda não está decidido.
Hora, se vai todo ficar mundo junto.
Até porque não está decidido que vai ficar lá em Serra Talhada, não.
Aí um atudo dessa né? Só atrapalha, na minha opinião.
Com certeza. Quando vê aquela briga, quando se vê aquilo ali que não está havendo entendimento. Né,
Petrolina com os coelhos lá, com a força política que tem.
Você foi feliz demais na abertura do seu programa quando você disse assim. Eu só me lembrei daquele debate da eleição de 2012 que você foi fazer em Serra e eu fui com você,
isso.
Com Luciano e Sebastião, que a gente juntou tudo lá.
Sim.
E você foi feliz. Pelo seguinte, poxa, eu acho que é o ranço que Sebastião tem, duas lapadas.
Aí
paciência, poxa. Aí é como eu digo, aquele ditado que os políticos dizem em todo canto. Fazer política com fígado não vai pra canto nenhum.
E o cara é secretário de Estado.
O cara é secretário de Estado.
Ele não pode tratar um prefeito assim,
rapaz. Tem um partido na mão. O segundo maior partido que elegeu os prefeitos de Pernambuco foi o PR. Não foi? Passou o segundo ou o terceiro. Quer dizer, o cara vai pra um rádio, Marquinhos. Nil Júnior, os colegas aqui. O cara dá uma declaração daquela. Eu copiei a frase que Rodrigo Novaes deu. Felicíssima. O que ele disse ontem. Felicíssima. E sabe o que é que Sebastião tem que fazer? Calar sua boca.
Tá na hora já.
Tá na hora.
Pois é, tem que desarmar os palanques. Terminou a campanha, tem que reconhecer que o prefeito foi reeleito. Né,
porque
e ele
tem,
é
porque
quem
tem crédito.
Representa o município.
Porque tem crédito.
Então não adianta agora querer fazer uso da máquina pública, de uma questão que pertence ao povo, que é claro que vai beneficiar o povo.
E nós, rapaz, da região.
A toda a região.
Que chamar você que
então
é da
tem que
polícia.
Se pensar maior realmente e deixar de pensar pequeno nessa
questão. Em quantos minutos um helicóptero vem de Serra Talhada para cá da polícia, esse negócio vier para Serra Talhada?
Eu acredito que em média de 9 a 10 minutos.
Ué, então vai ser ligeiro. Ah, vamos voltar aqui. Muita gente querendo falar dos secretários, quem fica, quem sai. Daqui a pouco eu vou entregar um papel em branco a cada um. Aí vão anotar. Eu vou lacrar isso aqui, só abre no dia que o prefeito anunciar. Vamos aqui para o zap. Nil, não concorda, a Patrícia está dizendo, não concordo com a colocação de Mário, atribuindo o problema dos quinquênios à secretária de Educação. Esse problema já vem de outras gestões. Ele está dizendo o que você acabou de dizer, né, Patrícia? Ele disse que há questões que a Vera Tânia não tem condição de resolver, que dependem mais de uma política global. André aqui é de Gafique, né? Nil, Vera Tânia, sem dúvidas, é a melhor secretária. Vimos pelos números com o aumento da nota do IDEB. Não botou o nome, coloca sempre o nome. Tem um lobby aqui, Finfa, para Rizomar Lemos ser secretário de Cultura. Você acha que isso se cria?
Olha, eu vou...
Nosso amigo Rizomar, inclusive.
Eu vou dar uma pincelada aí bem rapidinho nesses... Daqui, te falar aqui, da minha opinião. Eu vou dizer um secretário que eu acho que não fica. O Mário está insistindo, eu vou dizer. Para mim, quem não fica... É o secretário de controle interno, Bebeto. Não fica. Eu acho que não fica.
Isso aí é...
Eu acho que não fica, na minha opinião.
Tem na lista. Esse aqui tá...
Agora, a questão de Vera Tânia é exatamente o que eu postei na semana passada no meu blog e Mário disse agora. Se, por acaso, Alexandre Moraes for para a cultura, com certeza Patriota não vai abrigar marido e mulher. Com certeza, até pelo perfil que a gente conhece, Patriota. Acha aí. Agora, a questão de Rizomar. Rizomar, todo mundo sabe, era ligado à União pelo Povo.
Isso.
Nessa eleição, ele é o vice-presidente do PSD, aqui de Afogado da Engazeira. O presidente é Heleno Mariano e ele é o vice. O PSD tem 3 vereadores eleitos, reeleitos. Franklin, Cícero Miguel e Igor Mariano. Então, se Rizomar for indicado pelo partido, eu acho que é legítimo. Por quê? Porque o PSD...
Ele entra com peso aí.
Ele entra com peso partidário do PSD. Porque se você for fazer a leitura de coisa, só tem PSD, PEM e o PSB, que tem 3 vereadores. Obviamente que tem um direito legítimo de indicar. Agora, como você diz, para passar no osso duro lá do governo, é meio complicado. Por quê? Porque a cultura, quem estava era Alessandro Palmeira, que saiu para ser vice e colocou Edgar, um rapaz novo, de futuro, tá certo? Que fez um trabalho, mas acho também que não fica. Agora, para Rizomar entrar na cultura, aí tem uma briga que eu acho, particularmente lá atrás. Vai ser indicado, se for indicado, vai ser indicado pelo peso político. Tudo bem. Agora, como é que fica a questão cultural? Vou dar um exemplo aqui. Sou eu que estou dizendo, não é ninguém aqui, sou eu. Por exemplo, tem uma festa. Sabe quem vem fazendo, contratando as bandas há muito tempo? Wagner Nascimento, como o Marquinhos está dizendo aqui.
Isso.
Então, junta-se os dois? Não sei. Não sei. Então é uma incógnita. Mas acho legítimo a indicação de Rizomar. Agora, acredito eu que é mais uma dor de cabeça para Patriota tomar um Rivotril para dormir.
Agora, sabe o que eu vou dar minha opinião? Eu tenho minhas dúvidas se Alexandre quer ser secretário de Cultura. Você lembra que na gestão Totônio, Alexandre saiu por não concordar com a formatação da secretaria, principalmente no tocante a eventos.
Isso é um perfil dele, né?
Todo mundo conhece. De Alexandre foi uma notícia de grande impacto. Ele foi falar com o Totônio, quando ele estava descendo, a notícia já começou a estourar aqui na rádio, eu lembro, foi grande repercussão. A minha percepção, eu acho difícil porque o perfil da secretaria não mudou de Totônio para cá. Ela continua sendo, digamos, híbrida, misturada. Ela tem uma parte em que ela não é tão de cultura e é mais de eventos, e ela tem uma parte que não é tão de eventos e é mais de cultura, entendeu? Você não consegue dissociar a Secretaria de Cultura dos grandes eventos como Expo Agro, quando tem que ter composição com banda, essa coisa que é muito complicada. Então, eu fico me perguntando se Alexandre, com os projetos que ele está tocando, como divulgador cultural, como promotor de eventos, né? Eu fico na dúvida se ele vai querer pegar...
Você quer dizer que Que é o que eu achei agora com a sua declaração, que o Alexandre é culturalista mesmo, né?
Totalmente. Claro. Né? Eu acho que o Alexandre não quer. Quer dizer, é muito forte dizer isso.
Ele riu pra mim, ele ligou pra mim quando eu botei a nota.
Mas eu acho que...
brincou, riu,
eu fico me perguntando se ele vai querer amigo. Aceitar se ele refugou na época de Totoni, justamente alegando que não tem o perfil dele. E quando ele... Eu estou acompanhando os projetos que o Alexandre está tocando.
Ele participa com você, né?
Né? Aqui no Cultura Coisa e Tal, na Afogados FM também. Tem os projetos ligados ao Funcultura. Está envolvido em muita coisa que é a praia dele, que ele se realiza, na minha opinião, para pegar um negócio que ele deixou há poucos anos, alegando que é água e óleo na questão dos eventos. Então, talvez aí, né, isso pode ser um ponto para o Edgar ou não. Concordo que o Edgar tem perfil...
muito mais, trabalhador.
Mas a questão de Edgar tem relação também com peso político.
Exato.
Né? Padrinhos de peso. Se um Sandrinho botasse a mão, se não sei. Né? Mas aqui, talvez mais por peso do que por competência, o Edgar é uma figura excepcional.
Lindo e futuro, dele, rapaz.
Mas eu fico me perguntando se ele tem cancha, né, política, para se manter na cultura. É uma dúvida, né? E fico me perguntando, com todo o respeito que eu encontrei ela, inclusive, ontem no banco, se Joana vai continuar nessa de o povo reclama, mas ela se mantém. Porque essa queixa aqui de Joana aparecer como a citada, mais citada pelo povo que deve sair, que não deve continuar, essa dança a gente já vem dançando ela há um tempo, mas o Patriota tem bancado ela. Eu não sei se isso vai continuar, o que, é que
você
acha?
Eu acho assim, eu concordo com você e concordo até com o Mário. Se é uma secretaria que não tem visibilidade no governo durante esses 4 anos de Patriota, é a de Ação Social. Não tem. Você não vê a assessoria de imprensa da prefeitura? Mandar uma nota pra gente. É uma coisa, assim, esporádica. Então, por que é esporádica, que eu acho, na minha opinião? Porque não tem visibilidade. E se não tem visibilidade, Patriota, que é um cara de uma visão lá na frente, como você disse, ele bancou agora 4 anos, eu não sei, né, se ele vai bancar, porque como todo mundo escuta, como o Afogado escuta, Afogado fala, você quer saber quem é a Secretaria de Ação Social, vá no Miguel Arraes, no Laura Ramos, que você vai ver o povo falar. Então, se não tem visibilidade, tem que cair fora.
O que eu acho é que pelo leque de programas que a secretaria pode desenvolver, ela poderia ter mais.
Mas é exatamente isso, Tio Júnior. Se agrega diversos, vários programas, você ponteia, pelo menos semanalmente, um programa. Pelo menos um. Mas você vê, eu, você, Itamar, Michele, que é da comunicação, vocês verem. Me mostre quando foi que saiu uma nota da Secretaria de Ação Social. Aí você diz, mas tem secretarias que não tem a visibilidade. Não tem. Aí eu pergunto, vê a Secretaria de Administração. Vê a Secretaria de Administração com Flaviana. Uhum. Vê os projetos. Vê o empreendedorismo com o Sebrae. Tem visibilidade. Agora, infelizmente, eu tenho que concordar com o Mário, com os ouvintes e com o povo do Pajeú. A ação social não tem visibilidade.
E a secretaria é forte.
Muito forte, porque o dinheiro... O recurso vem direto para a secretaria.
Vem carimbado.
Não é?
Logicamente, só fazendo um comparativo, a gente não tem, logicamente, são governos diferentes, estrutura diferente, pessoas diferentes, mas eu, como fui adjunto, e a gente lembra a gestão de Evângela. A gestão de Evângela, ela foi super aprovada, muitos programas participando, muitos programas efetivos, né? Então, com certeza, era um secretário. Logicamente, as pessoas têm suas diferenças, suas particularidades. Né? E eu tenho sempre acompanhado também a questão financeira, através do Tribunal de Contas, no Tome Contas. É a secretaria que entra dinheiro também na Secretaria da Assistência Social. Então, era para ter mais ações, né? E realmente existem muitas insatisfações por parte da população, a gente escuta. Né? E outra coisa também que a gente tem que ver essa questão do Patriota, pelo que eu coloquei no meu blog, e se ele for candidato, ele só vai ser prefeito por 1 ano e 3 meses, nessa segunda gestão. Ele também vai querer fazer composições visando apoio, se ele for candidato a deputado, visando apoio para o futuro. Né? Tem a questão da incógnita também, se o Sandrinho assumindo vai para uma reeleição, ou se ele vai preparar um outro nome, um Raimundo ou outro, se ele vai colocar alguém como secretário, de vereador como secretário, para ele preparar o terreno nesses 4 anos. Então, tem questões aí que estão um pouco escondidas, né, obscuras, que a gente ainda não
essa
tem como...
já dava outro debate.
Ah, com certeza.
Não, tem que trazer a gente aqui, Nilson.
Porque eu coloquei até na coluna do domingo, o território do Pajô está todo loteado já. Eu fico me perguntando onde é que o Patriota vai achar espaço, a não ser que venha de cima para baixo.
Agora você veja o que é, colegas.
Porque Newton Mota
e Diogo.
Diogo já estão correndo soltos aí na região.
Você vê o seguinte, vê o que é que o Nilson fez. Na coluna do domingo ele colocou lá os imexíveis, os secretários imexíveis.
Foi. Mas aqueles não são, aqueles não são.
Eu não sei não.
Diga isso não,
rapaz. Sei não.
Assim você quebra o Marquinhos. Ô Mar, quem é que tá pelo pincel lá em Serra Talhada, né? Que o povo diz que não deve continuar.
Olha, de secretário.
De secretário.
Lá também não é muito diferente daqui não. Eu acredito, até o próprio prefeito já falou, né? Uhum. Uma entrevista que ele deu na TV Jornal. E também emissora de rádio lá.
Falou em mudança.
O local, né? Falou em mudança, que até as próprias urnas, né, mostram que tem que haver mudanças. Eu acredito que meio ambiente muda, né? Já vocês falando aqui da ação social, lá é uma secretaria que o secretário está lá já faz uns 12 anos lá.
Quem é lá,
Marquinhos? É Josenildo André. Eu até fico surpreso, né, com relação à secretária da ação social aqui, porque realmente é uma secretaria forte, viu? Né? Tem vários programas, né, sociais e tal. E lá, pra você ter uma ideia, o José Nildo está lá, eu acredito, já faz uns 12 anos que está lá. Tem até crítica por parte da imprensa. Uhum. Né? Por quê? Não, é porque é muito competente e tal. Não, mas porque é competente, então vai ficar lá sendo dono agora da secretaria o tempo todo. Então é um questionamento.
Teve até um problema lá com o coordenador do Bolsa Família, né?
Mas...
o candidato disse que estava condicionando o voto.
Verdade.
Me tirar, se não votar em mim, corta o Bolsa Família.
É, mas isso não é um caso isolado, não. Né? Até porque tem outros casos lá também de camarada que também fizeram a ameaça de cortar Seguro Safra, Bolsa Família, em outras localidades, né?
Claro.
Então é lamentável esse tipo de política. A gente... não adota e repudia o negócio desse, né? Está acontecendo ainda na época de hoje. Bom, mas assim, só para finalizar, Nil, eu acredito que o meio ambiente, né? Eu acredito pouco provável.
A Márcia Conrado fica?
A Márcia Conrado é uma boa pergunta, viu? A Márcia Conrado hoje é uma interrogação.
É saúde, né?
É saúde. Pela competência ela fica. Mas o que é que acontece? A Márcia Conrado teve a sua mãe eleita agora, foi a mais votada, e há aquele questionamento até pelos próprios aliados, vereadores, de que a secretária deu uma ajuda muito forte com relação à eleição dela. A ciumeira grande. Então, é uma grande interrogação se ela continua. Pela competência, se for analisar, ela fica. Né? Mas pela questão política, talvez não. Uma outra secretaria que eu acredito que também mude, ação social, nós já falamos, né? Essa daí, como diz Nil, tem os imexíveis, colocam essa daí como...
a infraestrutura lá. Mano.
Imexível. Acredito que também tem uma também que não se mexe, que é o Cristiano Menezes, que é muito bom, é um secretário também que desempenhou bem, né? Mas o meio ambiente e essa secretaria também de...
Guarda Municipal.
Se fala também da... Mas não tem secretaria. A guarda não é secretaria. Ela está pelo gabinete do governo, né?
É pela administração, né?
Pela administração.
Josenberg, né?
Josenberg. Há uma possibilidade, se cogita, de uma saída do Josenberg, aí sim, né? E também de uma possível saída também do Faeca Mello, que é
o desenvolvimento
econômico.
E Faeca vai fazer o quê?
Né? Se comenta, Nil, nos bastidores, que vai ocupar essa secretaria de Josenberg.
Josenberg seria o procurador.
Isso são comentários, bastidores, né?
Josenberg ia assumir a procuradoria?
Não, não se tem essa informação, mas que há essa possibilidade.
Faeca ir para o lugar de Josenberg.
O meu, só para quem está acompanhando, já que o FIFA falou, a minha lista de imexíveis, eu citei aqui Arthur Amorim, Rodrigo Lima, Ademar Oliveira e Silvano Brito. Eu disse, já que não dá para saber quem entra, dá para dizer quem não sai.
É porque você como tem, Ademar, né? Você como tem a inteligência, você aproveita o espaço e usa a sua inteligência, você citou os imexíveis e deixou os mexidos para a gente.
Deixei os mexidos para
a gente. Os mexidos para a gente.
Boa.
Mas o Ney está nesse contexto aí
quem?
Também. Ney Kiduto também, pode botar
nesse mexido. Mas exato, eu citei só...
Você deu uma pinceladazinha, rapaz, dentro do amigo.
Ó, vamos à última rodada da pesquisa, depois fecha a pesquisa, tá certo? Liberou o telefone, né? Liberou? Tá, liberou, pronto, vamos lá. Sandro Pereira, fica Arthur e Vera, sai Bombinha. Fica Arthur e Vera, na opinião dele, deveria sair Bombinha. Ediclésio, fica Edgar e Bombinha. Edileuza diz assim, eu, Edileuza, voto Rizomar. Ela quer que Rizomar entre na cultura nessa cota aí do partido de Igor e de Heleno. Concordo com o Mário, Evangelho foi uma excelente secretária, está dizendo aqui a Michele, que também já opinou. Fernandinha Mery, prefiro que Edgar e Arthur continuem, são jovens e estão fazendo um bom trabalho. E ela conclui dizendo que o time que está ganhando não se mexe. Nil, estou ouvindo o debate, é o Wagner Leandro de Itabira que está nos acompanhando. Quem mais aqui? Vera Tânia com certeza fica. E ainda botava como cultura Alexandre Moraes ou César. Está dizendo aqui a Carmen, está falando um pouco no César. César tem chance, na sua opinião?
Na minha opinião, não.
Não tem.
Não, acho que não. Acho que a questão de César já vem lá de trás. Uhum. Ele era adjunto, pediu para sair. Política, todo mundo sabe aqui. Nós convivemos com a política e sabemos. Então, mas é político, Mário é político, eu, você e Marquinho Nil. Não é, mas eu vejo o seguinte. A política você tem que aproveitar os espaços. César aproveitou bem até quando ficou. E de um dia para a noite se firmou e saiu. Eu acho esse negócio do cara sair para voltar meio complicado.
Agora tu quer saber de uma coisa? Ele quer. Tá doido para...
Eu também acredito que ele queira.
Eu acho que ele quer.
Mas, assim, na conjuntura política de como se faz política, e nós conhecemos Patriota e o time que Patriota tem... Eu acho muito difícil ele voltar.
Eu concordo com o Júnior com relação... É um ponto negativo essa questão dele ter entregue o cargo, de saída. Apesar que é uma pessoa que tem grande competência na área da cultura, né, é uma pessoa que realmente é da área, né, é uma liderança política.
Conhece.
A verdade
conhece.
É essa. César Tenório é uma liderança política. Mostrou isso nas duas eleições e no crescimento da outra eleição para esta. Tem outra questão também... Aline Mariano, ele é muito ligado à Aline. Aline, com certeza, deve ser candidata também. Então, tem essa questão, todas essas questões também que devem ser avaliadas. Patriota foi para estadual, Aline para estadual, né? Mas que é um excelente nome para a cultura.
Eu acho assim, Mati, só interrompendo um pouquinho, acho que César, assim, César parece assim muito comigo, na questão que eu digo de tomar posição, assim. Ele, vou fazer e vai fazer e fez. E acho eu, com todo respeito que eu tenho a ele, ele ainda é meu parente, com todo respeito que eu tenho a ele, acho que no dia que ele tomou a decisão, na mesma hora ele se arrependeu e não ia mais para voltar. É tanto que ele hoje vive no governo, fazendo o que ele sabe fazer, os eventos, organizando, que ele não deixa a desejar em canto nenhum, né? Como produtor, mas na questão política, para voltar, eu acho meio difícil, mesmo com o crescimento dele político.
Aqui, Carminha, Vera Tânia fica, boa secretária, e botava Alexandre na cultura, ou César, foi o que eu falei. Aqui, quem mais aqui está comigo, que mandaram áudio, vamos ouvir o que é quer falar.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Cláudia.
Oi, Cláudia.
Na minha opinião, quem deveria ficar na Secretaria de Cultura e Esporte é Edgar.
Edgar.
Pois ele é um jovem preparado para dar continuidade ao trabalho de Sandrinho. E na educação, Vera Tânia. Obrigada.
Pronto, disse que fica.
Fazendo um retrospecto, algumas eleições, algumas gestões anteriores, a gente está esquecendo de Sandrinho também.
Sandrinho, tu acha que pode ser aproveitado?
Veja só. Se tiver tudo organizado para o Patriota ser candidato, Sandrinho assumiria dois anos e sete meses. É, em 9 meses. Mas já tivemos outras gestões. Doutor foi secretário. Zé Ulisses foi secretário de infraestrutura, os dois. Eram vice-prefeito e secretário. A gente aqui tem por exemplo, vice-prefeito aqui geralmente não tem tanto espaço. A gente não tem currículos aí, eleições passadas, gestões passadas, de vice-prefeito ter tanto espaço. Né? Então pode ser que aconteça isso também.
Sandrinho ocupou
a secretaria.
A percepção que eu tenho,
vice-prefeito e secretário.
É que ele vai ser... o vice-prefeito da história recente mais valorizado de aproveitamento, mas no campo político. Sandrinho vai ser... Nessa gestão não tem secretário de governo. Ele pode manter Sandrinho como vice, que já é uma função institucional.
Articulação política, aquela que se prometeu para Zé Negão.
Sandrinho vai continuar a costura e, com essa perspectiva de Patriota ser candidato, Não se assuste, Sandrinho vai sentar muitas vezes, na minha opinião, vai sentar algumas vezes naquela cadeira sem nem Patriota passar o bastão. Não, sem Patriota não institucionalizar, dizer, vou botar um decreto, os prefeitos vai ser Sandrinho. Sandrinho vai gerir muita coisa ali, porque a gente sabe que Patriota tem um perfil de sentar pouco naquela cadeira, ele viaja muito. Ontem a gente encontrou ele, conversei com ele, deu 5 da manhã, estou indo para Brasília, tenho um encontro com o Bruno Araújo, vou por ministérios, tal, que eu acho que é parte da função do gestor. O gestor que fica só na cadeira não resolve muita coisa, e acho que Sandrinho vai ficar já nesse processo de possível transição, já vai ficar assumindo muita coisa. Já está descascando muito abacaxi, esse negócio secretariado mesmo, está passando muita coisa por ele. Viu?
Você vê o seguinte, ontem mesmo, Sandrinho foi com o Patriota para Brasília, já está lá.
É.
Quer dizer, para quê? Para Patriota apresentar, os caminhos, politicamente, ó. Você não conhece, vai abrir as portas. Porque Sandrinho não conhece os políticos de Pernambuco. Sandrinho não é político. Entrou agora. Então, por que Patriota levou ele? Levou para chegar lá. Ministro Bruno, isso aqui é meu vice, Alessandro Palmeira, Tatá, Mendocinha, Tadeu Alencar, e aqui vai, Fernando Filho, os senadores, pronto, para apresentá-lo, para preparar. Porque, como o Mário está dizendo e como se especula, que a gente vai falar depois, né, do negócio de eleição.
Tem que falar já, que eu já estou...
Porque
o debate está
tão bom, o
tempo está passando ligeiro.
Porque é o seguinte, como especulam-se que Patriota será... Itamar está muito calado, viu, Nilson? Como especula-se que Patriota vai ser candidato, mas vem...
mais medo dele calar do que falar.
Mas vem exatamente no viés que nós, que eu botei, que eu tive uma conversa. Quem me disse não foi ninguém. Foi Ângelo Ferreira e José Humberto do PTB, no aniversário de Sávio Torres em Tuparetama. Falaram, a eleição de 2000, usaram esse termo, Anjo Ferreira, a eleição de 2016 foi agora, começou agora em 2018.
Não,
a eleição aliás, de 2018 começou agora em 2016, desculpa.
Isso.
Aí eu, só para soltar a perua. Por quê, deputado? Pelo seguinte, porque quem é candidato em 2018 já amarrou agora em 2016. Aí eu bem ligeirinho, no raciocínio rápido, eu digo, vamos fazer aqui uma pincelada bem ligeirinho? Aí começou. De Iguaraci até Carnaíba. Só tem apoio declarado hoje. A Patriota.
Só Carnaíba.
Só. O resto está fechado.
Newton Mota
e Gazeira. Bem rapidinho. Gazeira. Valdemar e Diogo Moraes. Quiserinha me disse ontem lá.
Iguaraci.
Ingazeira, Diogo Moraes. Tuparetama, Zé Humberto. São José, Nilton. Itapetim, Nilton. Brejim, Nilton. Santa Terezinha, Vinícius Labanca. Tabira, Antônio Moraes. Carnaíba.
Patriota.
Flores.
Danilo.
Não, Flores é
Marconi,
Joaquim Lira. Que segunda-feira, numa mesa lá no portal de Gravatá, quando eu passei lá no encontro do PSB, tava André Campos, Anchieta Patriota, Adelmo, Vanderlei, Ângelo e eu cheguei. E perguntei a Marconi, bem claro. Qual foi a participação de Joaquim Lira na sua campanha? Marconi, daquele jeito que vocês conhecem, deu uma risada e disse. Carga total. Deixa de votar no Joaquim Lira nunca. Sabe quem botou Joaquim Lira lá? Danilo Cabral. Então, meu amigo,
já tá loteado.
Fica complicado.
E a coligação é muito complicada. A coligação
é quase 50 mil votos. Essa nota que ele só tem dois apoios na região. Inclusive, muito difícil. Essa entrada do Diogo Moraes aqui, eu coloquei que atrapalhou muito o Patriota. E ele poderá não ser candidato a deputado. Até porque isso a gente já vem analisando, conversando com as lideranças da região. E em Gazeira tem o Luciano Torres que vota com o Patriota agora. E o Lino Moraes vota? Lino é prefeito.
Luciano, Gazeira tá vota, em Gazeira vota em Diogo Moraes hoje.
Pois é.
É, Diogo tava lá dentro da campanha.
Diogo, inclusive eu tive com o Diogo então... e eu tava aí, Mário, Magno, lá e Diogo passou, eu digo, ó, Magno, já tá no Pajéu e Magno tirou onda. E quando a Aline vier? Se vier?
Pois também. É.
Então,
e
muito
aí?
Dificilmente ele poderá
ser. E eu e Itamar, a gente beleza com um pouquinho.
Aí, ainda Mário e Itamar.
Mário e Itamar são candidatos.
É vídeo, também. Né? É vídeo também.
É. Carla tá dizendo, sai Joana, vamos às últimas aqui. Essa daqui gravou o zap, diga lá, vamos ver. Vale.
Bom dia, Nil. Aqui é Madalena São Cristóvão. Vera Tânia fica e Arthur.
Fica Vera Tânia e Arthur. Marizete, Edgar fica. Mais uma gravou, diga.
Alô, bom dia. Bom dia. Nil Júnior. Bom dia, aqui bom é dia. Adelaine Cássio, da Evangelina.
Calma, minha filha, não foi.
Tá filmando, tá bom.
Nela.
Ela não tem, eu não entendi o que ela falou.
A carne tá queimando.
A panela tá queimando. Maldade. Neide Nogueira, fica Vera e Ademar. Fica Vera e Ademar, saia de Gai e Joana. É, Neto Siqueira, Netinho. Fica Arthur e Edgar. Tá mandando um abraço aqui pra Finfa. Raquel, é Netinho, Neto. Neto.
Neto Spinello?
Não, rapaz, que Neto Spinello. Neto. Neto Siqueira, rapaz. Conhece Netinho, não?
Ah, Netinho, sim. Um abraço pra ele.
Pronto. Neto Siqueira. Aqui, Raquel, deve ficar Ademar e Arthur e sai Joana. Aqui, Nil, Vera Tânia fica, diz a Daniela, já tinha registrado, né? Sandro Pereira, Júnior, quando entrar o governador é outra coisa, se tratando de apoio. Ele está querendo dizer que se vier de cima para baixo pode mudar esse mapeamento político, né?
Não, talvez. Poder mudar, pode. Agora, tem que também dividir o pão. Aí tu diz, como é que divide o pão? Por exemplo, Nilton Mota, tem poder lá no governo? Tem. Diogo Moraes, primeiro secretário da Assembleia, tem poder? Tem. Anjo Ferreira, ex-secretário, deputado, ex-prefeito, tem poder? Tem. Aí eu pergunto, o poder do governador, Sandro? Ele tem. Todos têm. Agora, faço uma pergunta aí para você. Vamos supor que Itapetim, Brejim e São José do Egito chegasse a um ponto de fechar com Patriota. E Nilton vai chegar perto do governador e vai dizer, ele é deputado estadual de mandato, secretário de Agricultura. E o senhor vai me dar o quê? Onde é que o senhor vai me dar? Tem esse processo.
Agora,
tem esse processo da troca.
O sangue de Patriota, o que ele tem? O sangue dele é diferente. Porque a Anchieta teve um cenário mais favorável há 2 anos, não teve, não?
Teve. Agora, Júnior, você sabe, eu conheço, e todos nós aqui sabemos, da potencialidade de Patriota. Eu acho muito difícil, hoje, eu estou falando hoje aqui, muito difícil a situação dele de apoio no Pajeú.
No Pajeú. Agora, tem uma coisa interessante. É importante dizer que, diferente de outra eleição que ele disputou, dessa vez ele tem, parece que ele tem,
horizontalmente,
ele vai ter mais, pode ter mais base por conta da MUP, né?
Exato, mas aí vê só. É como eu falo.
E quem queira, quer não, Júnior, desculpa interromper, mesmo com esses caras já loteando, digamos, a área, ele sai daqui com uma boa votação, não sai não? Eu acho que sai.
Sai,
independente de cabo eleitoral ou não.
Sai, mas na minha, do jeito que eu conheço ele, do jeito que eu falo com ele, do jeito que eu vejo o raciocínio dele, nessa situação ele não sai não.
Bola dividida ele não vai.
Vai não. Tenho certeza disso aqui que eu estou dizendo hoje a vocês tudinho aqui. Na dividida ele não vai. E se ele disser, sou candidato, pode ter certeza que ele é candidato eleito. Vocês sabem disso. Vocês concordam comigo. Na situação que está loteado essas cidades que eu falei, a região do Pajeú, eu acredito que hoje é hoje. Ele não seria candidato. Agora, se houver o que Sandro me perguntou, a negociata vindo lá do Palácio, aí é outra coisa, porque também vai mexer com o ego do outro. Como eu disse, Nilton Mota chegou, usou a pasta e fez obras, aí vem inaugurar dia 20, lá em Itapetim, em Itabira e Brejim. Dia 20, de domingo, agora 8. Aí eu pergunto, será que Nilton Mota sabe mapear quantos votos tem nessas 3 cidades? Sabe. E vão dar a ele essa mesma votação aonde?
Compensar.
E os outros? E um Lucas Ramos? E um Aloysio Lessa? Tá todo mundo loteado, meu amigo.
Isso vai dar tantas zoada.
Isso dá muitas zoadas.
Essa reunião da Casa Civil.
Isso vai dar bom ali, meu velho.
Mesmo loteado, eu acho que Patriota sai beirando os 20 mil aqui do Pajeú. Mesmo loteado.
Eu vou fazer o seguinte.
Agora que vai ser mais de 40 mil votos para se eleger.
Eu vou chamar atenção.
Mas crave aí o que eu tô dizendo. Só será candidato a deputado se ele tiver no papelzinho na mão. Estou pronto, eleito. Senão não vai. Ele é inteligente, tem prestígio como os outros têm. E ele não está de graça aí, não.
Mas eu acho que ele só tem essa oportunidade.
Eu vou chamar um intervalo.
Mais viável.
6 minutos.
Ele só tem essa oportunidade.
Fazer o seguinte, estou entregando. Toma um para você. Toma aqui um para você.
Você vai escrever também.
Vou escrever também. Toma um para Itamar.
Quantos são, papai?
Vocês não, vão escrever a nova equipe de Patriota, não quero saber se virem. E depois do intervalo, o resultado da enquete e a questão, e como é que vão ficar as câmaras de vereadores, em Afogados, em Serra Talhada? Quem vai presidir? Será que a Genor, ele pode de novo, né? Pode, que já, mas não é outra legislatura, começando? Pode. Será possível que vai ser a Genor lá de novo? E aqui, quem é? Rubinho, Franklin, Raimundo? Daqui a pouco, 11h15 já. Muito bem, voltamos aqui. O meu já lacrei, o de Júnior já tá. Bora, Mário, tu tá colando o meu, rapaz? Você terminou? Terminou aí, Itamar? O que, que tanto Itamar escreve? Terminei. Bom, vamos pro resultado. Vamos pro resultado da enquete. Vamos lá. Quem fica e quem sai no governo Patriota? Atenção, vai sair. Essa enquete foi, tá muito aguardada. Vai sair o resultado. Pra ficar, o povo tá dizendo, o mais citado fica foi Edgar, 61 citações. Depois fica Vera Tânia, 56. Do povo que diz que é pra ficar, Edgar foi o mais citado, depois Vera Tânia. Depois Arthur, 36 citações pra ficar. Depois Bombinha foi citado 18 vezes. Ademar citado 9 vezes. Flaviana Rosa citada 7 vezes e Ney Kiduto citado, não, Joana D'Arc citada 4 vezes e Ney Kiduto citado 2 vezes. Vou repetir, quando eu perguntei quem deve ficar, o nome mais citado foi o de Edgar Santos, 61 pessoas citaram, veja a quantidade de pessoas que participaram, né? Vera Tânia citada 56 vezes, Arthur Secretário de Saúde citado 36 vezes, Bombinha citado 18 vezes, né? Flaviana Rosa citada 7 vezes e Joana D'Arc citada 4 vezes. Achou normal o resultado, Finfa?
Achei, né? População, aí o pessoal faz o seu pool, né? De articula-se, mas respeito. E tá tudo certo.
E atenção, agora vamos lá, quem é que deve sair na opinião do povo? A mais citada, Joana D'Arc, 26 pessoas citaram Joana, 26. Ademar foi citado 10 vezes. Bombinha foi citado 8 vezes. Arthur citado 5 vezes. Vera Tânia, 3. Flaviana, 4 vezes. E Tom Veras, Edgar, 4 vezes e Tom Veras, 2. Vamos lá, de novo, pela ordem agora. Joana D'Arc citada por 26 ouvintes, como que deve sair. Em segundo lugar, para sair, Ademar, ele teve 10 citações para sair. Depois, Bombinha, 8 ouvintes, disseram que ele deveria sair. Na sequência, citados 4 vezes, Edgar e Flaviana. Arthur foi citado 5, tá? E Tom Veras citado 2 vezes para sair. Se a gente for por secretário, Arthur, 5 disseram que deveria sair, 36 disseram que deveria ficar. Vera Tânia, 3 disseram que deveria sair, 56 que deveria ficar. Bombinha, 8 disseram que deveria sair, 18 que deveria ficar. Ademar, 10 disseram que deveria sair, 9 que deveriam ficar. Ney, ninguém disse que sai, 2 disseram que fica. Joana D'Arc, 26 disseram que deveria sair, 4 que deveria ficar. Flaviana, 4 disseram que deveria sair, 7 que deveria ficar. Tom Veras, 2 disseram que deveria sair, nenhum que deveria ficar. Edgar, 4 disseram que deveria sair, 61 que deveria ficar. Pronto, tá aí o resultado. Para fechar, quem vai ser o presidente da Câmara?
Presidente da Câmara é uma grande incógnita. É aquela dor de cabeça que até isso o Patriota vai ter em particular. Porque tem 5, pelo menos as notícias que me chegam, tem 5 pré-candidatos, né? Que é Raimundo, Reinaldo, Igo, Rubinho do São João e Franklin. Só que me disseram que para Franklin ser candidato não pode porque o regimento não permite.
Mas já é outra legislatura, pode.
Pois é, pois tá bom. Então, acho muito difícil e acho também que é aquela, como eu disse, a outra dor de cabeça do prefeito. Porque comenta-se muita coisa aí, mas...
Se patriota... você pudesse arriscar, eu não arriscaria.
Esses cinco aí, eu não arriscaria por uma questão de conjuntura partidária, de uns acordos partidários. Porque vocês sabem que Patriota é um cara, como diz, com todo respeito que eu vou falar a palavra, malandro na política. Então é o seguinte, tem gente aí pleiteando aí, que quando chegar aqui ele te chamar, ele tem o poder de articular e de fazer. Eu não cito ninguém. O candidato dele, que eu acho, é Raimundo, que todo mundo sabe.
Pela ligação histórica.
A ligação histórica, pra... um cara socialista, desde quando...
Vem batendo na trave.
Então, eu acho que é pra ele, não arrisco, tá muito cedo. Acho que a gente vai voltar aqui mais próximo da eleição. Aí já tem os rumores e os bate-boca. Não é não, Itamar?
Itamar, concorda, discorda?
Eu acredito, Nil, que eu citaria nomes aqui. Eu já diria diferente. Eu acho que o Rubinho, dentro desse contexto, a princípio, deverá ser um nome que vai ser apreciado. Ou ele ou o Reinaldo Lima, porque ainda não foi. E quanto a Raimundo Lima, acho que Raimundo vai ser presidente da segunda...
Rubinho na primeira, Raimundo na segunda.
O segundo biênio, porque, evidentemente, é mais interessante para o prefeito Zé Patriota, isso porque tem esse laço já aí de acomodação. E ele deverá, se o Patriota for candidato a deputado, o presidente da Câmara, evidentemente, assumirá a vice...
Mário, sua opinião.
Essa questão aí, realmente, apesar de Patriota ter... A Frente Popular tem um grande número de vereadores, mas é uma eleição à parte, é muito complicada. Se Patriota for realmente para deputado, eu acho que ele não vai se meter tanto, porque ele vai se dispor com alguns vereadores, né? Com algumas pessoas que estão pleiteando, né? Franklin tem possibilidade de ser novamente, né? Eu tenho aí o Igor aí com chance. O Raimundo, eu também concordo de vir para o segundo biênio. Eu creio que ele pode ser que venha para o segundo biênio, apesar de ter grande possibilidade dele ser agora. Então, mesmo tendo uma grande vantagem, 11, 12 vereadores, mas é complicado porque é uma briga muito interna deles ali. Então, qualquer vacilo, o cara pode levar uma rasteira, como já aconteceu em outras oportunidades. O Rubinho é uma ótima pessoa, uma grande surpresa, mas né, eu creio que não vai acontecer o que aconteceu com o Renan na outra, que foi o primeiro mandato, já ir para presidente, então é complicado. Difícil, a experiência também, com relação à questão legislativa, então acho que Rubinho dessa vez não. Pode compor a mesa diretora, mas o presidente ele
Marco,
não
Marco, é possível dar a Genu Melo o engavetador Geraldo Serra Talhada. Hein? Engavetou lá Nil, seu projeto de acabar
até,
recesso.
Até hoje está lá na gaveta. Nil, lá a princípio foi colocado quatro nomes, né? O Agenor, perdão. O Nailson Gomes, o Paulo Melo, né, que já foi presidente da casa, o Zé Raimundo e o Sinésio Rodrigues. Né? Desses quatro, o Zé Raimundo já abriu mão de sua candidatura, está no apoio junto com o Agenor de Melo, Anailson Gomes. Né? O Paulo Melo está correndo por fora, mas ninguém acredita que vá até a frente, lá no final. E assim, o Sinésio Rodrigues, na última conversa, disse que estava contabilizando aí quatro votos. Houve uma reunião junto ao prefeito, né? O prefeito fez uma reunião junto aos vereadores, colocou algumas diretrizes, entre elas uma que não admitia a composição com vereadores da oposição. Uhum. Então, colocou que eles fossem atrás dos votos e no final do mês, né, quem tivesse o número maior...
Quem juntar mais garrafa vazia para vender...
Ele é quem leva a presidência. Acredito que a disputa fica entre Nailson Gomes e Sinésio Rodrigues.
Muito bem.
Mais para... o próprio Nailson do que pro Sinésio, mas a disputa está acirrada.
Amigos, foi muito bom conversar com vocês, foi muito bom especular com vocês. Estão aqui guardadas aqui as opiniões. Quando sair o secretariado, vamos ver qual é o blogueiro mais bem informado do país. Eu sei que não sou eu. Eu já dei uns tiros aqui que eu já...
Nem eu também.
Valeu, Marcos. Prazer tê-lo sempre aqui, amigo.
Nil, agradecer a você pelo convite mais uma vez, a Michelle, a Tito, deixar um abraço, né, a toda a equipe aqui da Rádio Pajéu e aos nossos companheiros aqui, blogueiros, né, foi muito bom passar essa hora aqui descontraída, né, e se informando também das coisas que estão acontecendo, especulando, como você fala.
Acabou.